precisamente à espera de uma informação para dar continuidade a um ponto aqui na reunião, na ordem de trabalho. Muito bom dia mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa reunião com os vários pontos que temos em agenda. Tal como está enunciado na ordem do dia, começamos esta segunda parte com aprovação, ou não, das atas 19 e 20, referente às duas últimas reuniões, tanto a do passado dia 19, precisamente, quanto a do dia 20. Alguém tem alguma observação a fazer em relação a estas atas que foram atempadamente distribuídas? Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, queria sugerir algumas alterações à ata número 20.
Ato número 20.
No final, onde diz que os senhores deputados Alma Rivera e Nelson Peralta interpelaram a mesa, que é onde, antes dos asteriscos, diz que interpelamos a mesa para o senhor ministro poder usar ainda do tempo que dispunha, e a ata diz o que foi concedido após o que a audição sobre dragagens do SAD foi encerrada. Acho que devia especificar que foi concedido, mas que o ministro não fez uso desse tempo.
Sim,
não
foi
sei se já...
Muito bem.
Tendo aqui mais algumas.
Já percebi, foi concedido, mas o ministro não fez uso depois. Dado que o seu ministro, foi encerrado, dado que o seu ministro não utilizou esse tempo para o efeito. Algo assim do género.
Mais duas
alterações. Mas que faça essa anotação. Muito bem.
Mais duas alterações. Na parte que respeita à minha intervenção na primeira ronda, diz aqui que eu valorizei o papel dos trabalhadores do Ministério do Ambiente. Devem ser os trabalhadores tutelados pelo Ministério do Ambiente, porque estamos a falar de... Não são trabalhadores diretos da área do Ministério do Ambiente. São trabalhadores, muitas vezes, das câmaras municipais, do setor dos resíduos.
O papel dos trabalhadores do Ministério do Ambiente, sim, sim. E qual é a alteração, Sr. Deputado?
Dos trabalhadores de setores tutelados pelo Ministério do Ambiente.
Setor tutelado pelo Ministério do Ambiente.
Muito ainda na mesma, no mesmo sítio, onde
só,
diz...
Com calma. A seguir, Sr. Deputado.
No mesmo sítio onde diz que eu abordei a questão da transição ecológica e digital, onde diz digital deve estar energética. Portanto, transição ecológica e energética.
Energética.
E uma última alteração. Na segunda ronda não tem a referência de que eu fiz uma intervenção e também fiz uma intervenção, no caso, sobre políticas públicas para as bicicletas.
Na segunda ronda, não está mencionado o nome do Sr. Deputado como tendo feito intervenção, certo?
Exatamente.
Não sei. Pronto. Naturalmente serão atendidas essas sugestões e essas alterações. Mais alguma alteração ou alguma sugestão para colocar em ata que queiram fazer? Nada mais? Com a inclusão destas alterações que o Sr. Deputado Nelson Peralta acabou de enunciar, ponho à consideração de aprovação a ata número 19. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada. O mesmo para a ata número 20. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada. Muito bem.
Só para verificar, julgo que também falta aqui a intervenção da Maria Manuel Rola na segunda ronda.
Mas segunda não... ronda. Confirmamos isso. Muito bem. Ora, muito bem. Terceiro ponto, que é terceiro ou segundo desta segunda parte, como queiramos definir em termos de metodologia. Temos uma proposta que seja, foi apresentada na ordem do dia, naquilo que está determinado para esta reunião, que se faça uma discussão dos diferentes projetos de resolução em conformidade com matérias, com temas, ou seja, uma espécie de bloco temático, não é? E por isso foi apresentado em quatro blocos, um referente aos aterros e resíduos, outro à qualidade do ar, outro à transição ecológica e transportes públicos para a proteção do ambiente e outro em relação às indústrias poluentes. A metodologia que é sugerida é que cada grupo parlamentar faça a apresentação do seu projeto de resolução, mas depois possa haver um debate generalizado aos diferentes projetos de resolução entre cada um dos blocos temáticos apresentados e assim determinados. Concordam com esta metodologia? Sim? Está adequada? Muito bem. Então agora vem... Faz favor.
Eu iria sugerir o seguinte, relativamente aos blocos. Nós percebemos a agregação que foi feita relativamente...
Quero esclarecer que os blocos vêm por acaso, por analogia da palavra, nada mais.
Não, nada mais, sem dúvida. Mas os blocos que temos de projetos que temos para discutir, eu ia propor uma desagregação do bloco, se não se opuser, claro. Há aqui um bloco que tem a ver com as questões pós-Covid, que tem dois projetos integrados que têm a ver com mobilidade, especificamente sobre mobilidade, que são os projetos 439 do Bloco de Esquerda e o projeto 452 do PEV. O que eu sugeria era que esses dois fossem desagregados desse bloco, discutíssemos os restantes que estão em relação ao pós-Covid, e estes, sendo de temática própria de mobilidade, pudessem ser discutidos à parte. Isto porquê? Porque nós também, o PSD depois queria, em relação a um destes blocos, pedir o adiamento e, portanto, só se eles estiverem desagregados é que pode não adiar tudo, não é? Não se justifica. Muito obrigado.
Deixe-me perceber, Sr. Deputado Coimbra, deixe-me perceber a sua intenção, que é desagregar do tema do bloco temático Transição Ecológica e Transportes Públicos para a Proteção do Ambiente, o projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, número 439. Incentivo aos modos ativos de transporte durante o período da pandemia para a proteção do ambiente e do espaço público.
Exatamente.
Portanto, desagregar esse.
E o do PEB
450, garantia do aumento da oferta de transportes públicos numa época de desconfinamento, aceleração, tal. Ou seja...
Estes dois são especificamente sobre temas ligados à mobilidade e que vão ser discutidos, obviamente, nesse âmbito. E os restantes não têm tanto a ver com esta questão propriamente dita. E esta desagregação permitiria ao PSD adiar, potestativamente, uma das discussões, evitando adiar as duas, porque não se justifica.
Pronto. Ou seja, a proposta é que destes quatro projetos englobados neste bloco, se façam dois blocos com dois cada. Certo? Sendo que um bloco passaria a ser o projeto de resolução 434 do bloco, conjuntamente com o projeto 444 do PAN. E outro bloco seria o projeto 434 do bloco, conjuntamente com o 439 do bloco, sim, com o 452 do PEB. Certo? Faz-se, Sr. Deputado.
Para tentar ajudar este debate de ajustamento de blocos de discussão, nós verificámos ontem que o projeto, agora relativamente ao segundo bloco que referiu, quer o projeto do Bloco de Esquerda, quer o projeto dos Verdes, estão evidentemente na Comissão de Ambiente, o PAN tem um exatamente semelhante que foi parar à Comissão de Economia. Falámos entre nós e seria interessante, e já o desencadeámos, inclusivamente com conhecimento do Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, um pedido à Comissão de Economia para que o nosso migrasse para a Comissão de Ambiente, para que os projetos sejam todos debatidos na mesma comissão, no mesmo debate. Nesse sentido, faz-nos sentido, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista dos Verdes também concordam, que estes dois sejam, que estes dois projetos sejam adiados, de forma a que para a semana já, supostamente, venha essa autorização e se faça o debate em conjunto.
Os projetos que está a propor adiar são exatamente quais?
O do Bloco e o do PEV, sobre mobilidade.
O 439 e o 452, precisamente o Sr. Deputado Bruno Coimbra fez menção de colocar de num bloco.
De querer desagregar, exatamente.
De querer desagregar. E um dos objetivos para que desagregar seria também adiar estes dois projetos?
Se há um adiamento pedido potestativamente pelo PAN, o PSD já não, obviamente não tem que se pronunciar sobre essa matéria. A única coisa que queremos efetivamente é desagregar esta matéria dos restantes e, portanto, se num primeiro passo conseguirmos fazer essa desagregação, depois temos uma proposta do PAN para que um adiamento potestativo pedido pelo PAN para este novo bloco, ao qual o PSD dá o seu assentimento.
Muito bem, vamos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só dar conta na parte da mobilidade mais dedicada às bicicletas, há de facto os dois projetos que estão aqui nesta comissão do Bloco e do PEV, há o projeto que o Sr. Deputado André Silva já referiu do PAN na Comissão de Economia, existe um outro projeto na Economia da deputada não inscrita e solicitava que os serviços da Comissão, o Sr. Presidente, pudessem, junto da deputada não inscrita, verificar se quer trazer também para esta Comissão esse projeto para serem todos debatidos juntos, que é o que faz
muito bem.
Sentido.
Muito bem. Vamos por partes. Em primeiro lugar, quero colocar à consideração da Comissão, portanto, dos presentes, uma questão que se foi colocada agora mesmo e que nos obrigou aqui um compasso de tempo, por assim dizer, para percebermos melhor como é que poderíamos tomar posição, nomeadamente da minha parte enquanto Presidente, mas também dos serviços, que é o seguinte, a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catano Moreira, fez menção de, dado que não pode estar aqui presente neste momento, está noutra comissão, transmitiu-me a sua vontade de pedir o adiamento de dois blocos temáticos que aqui estão mencionados, nomeadamente o bloco temático sobre aterros e resíduos e o bloco temático sobre qualidade do ar, os dois primeiros que são apresentados na ordem do dia. Nós fomos ver aquilo que, conforme está regulamentado e os direitos que estão comportados de forma diferente para grupos parlamentares ou deputadas não inscritas, ou não inscritos. É claro que há sempre aqui um lado interpretativo discutível, até porque o regimento não está propriamente adaptado a estas situações e deixa aqui um espaço dúbio de interpretação, mas como nós não temos no nosso regulamento nada que, digamos, é omisso quanto à questão do potestativo, aliás é uma discussão que me parece que juridicamente está em aberto, não é? O que é que isso significa enquanto comissão, mas não vou entrar por aí, por um lado que não tenho qualquer especialidade na matéria, por outro, porque naturalmente não há nenhuma tomada de posição definitiva sobre tal. O uso da figura do potestativo é discutível no âmbito das comissões, mas interpretámos por aquilo que é o regimento da Assembleia da República e fazendo menção desse regimento enquanto regulamento, nomeadamente para os casos omissos desta comissão, que o direito potestativo está reservado aos grupos parlamentares. Portanto, é essa a interpretação discutível, mas que ao momento é assumida por nós como tal, remetendo a interpretação para o regimento da Assembleia da República em termos de plenário. Portanto, é esta a interpretação que fazemos. No entanto, nada pode cortar o direito de deputado, seja na qualidade de não inscrito, seja deputado individual, representante de um partido, ou seja um deputado com um grupo parlamentar composto por diferentes deputados, nada impede o direito de colocar a apreciação do plenário, neste caso a comissão, desta menção e desta intenção, não na tal figura potestativo, mas na figura de que faz um requerimento, ou requer, e neste caso requereu oralmente, a suspensão ou adiamento destes dois pontos, nomeadamente por uma próxima reunião, seja ela qual for, ou quando for, e é esse, digamos que, essa apreciação que eu coloco à discussão da Comissão. Ou seja, se a Comissão, sendo soberana nas suas decisões enquanto plenário, está concordante com este adiamento, e se assim estiver, far-se-á esse mesmo adiamento para a reunião seguinte. Se não estiver concordante, por maioria, naturalmente, em conformidade com os partidos representados, se não estiver de acordo, far-se-á a discussão neste mesmo momento. Portanto, a primeira consideração que coloco à Comissão é exatamente esta. Pretendo, com certeza, que cada grupo parlamentar ou cada um individualmente possa fazer uma consideração sob o ponto de vista de análise daquilo que acha mais correto interpretar neste caso que está agora a ser relatado e reportado, e depois, obviamente, em função disso, toma a sua posição de voto. E é isso que eu pretendo que vocês, enquanto grupos parlamentares, façam neste momento como interpretação daquilo que, repito, é a intenção da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, de adiar estes dois blocos temáticos para uma próxima reunião. Não sei se me fiz entender, provavelmente não na totalidade, porque eu próprio também fiquei com algumas dúvidas e com alguma confusão, e por isso estas decisões têm que ser tomadas e assumidas como tal. Estou a assumi-la nesta base daquilo que vos estou a apresentar, sendo que é evidente que em qualquer uma das situações o plenário, neste caso da Comissão, é soberano nas suas decisões. Portanto, é isto que ponho à consideração e pergunto aos grupos parlamentares qual é a opinião. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor. Mas em relação ao adiamento dos pontos em análise,
sim.
Concorda?
Concordo.
Faz favor.
O grupo parlamentar do PSD, tendo em conta a solicitação que a senhora deputada não inscrita faz, não vai criar um entrave que ela possa estar e discutir estes pontos. Sendo certo que deixa só a anotação de que é preciso clarificar então se isto é um direito que lhe assiste de facto ou não, e também dar nota de que julgo eu que quer um, quer outro, já foram adiados nesta comissão, putestativamente, por diferentes grupos parlamentares. E, portanto, nós tínhamos tido um compromisso inicial de tentar não exagerar neste direito que assiste aos diferentes grupos parlamentares de adiar putestativamente os pontos. Mas pronto, se a senhora deputada coloca a coisa nesses termos de nos solicitar que possamos permitir-lhe a discussão destes pontos, nós não vamos, obviamente, opor-nos a isto, pelo menos enquanto não ficar devidamente clarificado se é um direito que lhe assista ou não. E, portanto, damos o assentimento ao adiamento.
Muito obrigado. Só em jeito de informação, quando eu disse que esta votação, portanto, o plenário, em termos de comissão, é soberano, isto está inscrito no nosso regulamento, ou seja, no artigo 14º, nas deliberações, fala exatamente nisso. E fala numa outra questão importante, que agora acabou de referir o Sr. Deputado, que é o facto de que esta matéria já foi objeto de adiamento. Mas, também diz, qualquer matéria pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte por cada grupo parlamentar, sendo que não pode ser objeto de mais de 3 pedidos de adiamento. Portanto, que significa que até 3 pedidos de adiamento ela pode acontecer tal qual está regimentado.
Não é o caso, Sr. Presidente. Pois não, não. Em nenhum dos casos não foi adiado 3 vezes.
Em nenhum dos casos não foi adiado 3 vezes. Não foi adiado 3 vezes. Portanto, está em conformidade com aquilo que está regimentado no nosso regulamento. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, na parte das bicicletas, de facto, tem que ser adiado, até porque os outros dois não estão cá. Eu pedir o esclarecimento, porque com estas coisas de bloco, quais é que são as outras duas questões que estão a pedir algo de adiamento? Os aterros?
Eu...
Ok.
Eu percebo que... falar...
Aterros e qualidade do ar. Bem, senhor, então, está certo.
Sim, os dois primeiros estão apresentados em primeiro.
O Bloco de Esquerda não levanta qualquer questão a este adiamento. No entanto, devemos alertar que estes dois blocos, digamos assim, já datam de antes da pandemia Covid. Ou seja, estamos a adiar já coisas que têm mais de 3 meses. Obviamente aceitamos o adiamento, mas gostaríamos que não se repetisse muito este adiar de coisas já tão, tão antigas. Mas não colocamos nenhum entrave.
Muito bem. Sr. André Silva, está exatamente na sua vez de falar.
Obrigado. O nosso voto é condicionado, isto é. Se a Comissão, se o plenário da Comissão entende que a regra do máximo dos 3 adiamentos seguidos, nesses 3 se inclui a deputada não inscrita, muito bem, nós aceitamos a que seja adiado e, portanto, sempre e quando, seja hoje, sempre e quando existirem 3 adiamentos com ou sem a deputada não inscrita, essa regra for validada dessa forma, tudo bem, nós aceitamos. Se estamos a falar à margem disso, isto é, se antes, durante ou depois dos 3, o adiamento pedido pela deputada não inscrita não conta e poderá contar como eventual quarto, nós opomos-nos completamente a essa situação. E, portanto, se a interpretação for de que a deputada não inscrita, seja pela interpretação do que está escrito ou do que não está escrito, pode fazer esse pedido de adiamento e esse pedido de adiamento conta para o conjunto dos 3, nós aceitamos. Se for suplementar, nós não aceitamos.
Muito bem, percebi a questão. Sra. Deputada Alma Ribeira. Não? Pronto, tudo bem. Eu é que lhe estou a conceder. Mas pode recusar, obviamente. Sra. Deputada Mariana Silva do PEB, faz favor.
Sr. Presidente, era só para esclarecer, nada contra o adiamento dos pontos para que a Sra. Deputada não inscrita possa participar na discussão, tendo demonstrado essa vontade. Agora, parece-me é que devemos deixar bem clara esta regra, não é? Definir esta regra, visto que a deputada não inscrita faz parte desta comissão e pode fazê-lo mais vezes, e para não estarmos aqui a discutir se é possível e se não é possível, e se a mesa concorda ou não, ou se quem está presente concorda ou não, se calhar trabalhar no sentido de perceber se a deputada vai poder, não inscrita, vai poder fazer este tipo de pedidos de adiamento, correspondendo aos 3 adiamentos, como disse o deputado André Silva.
Muito bem. O Sr. Deputado Alma Ribeira reconsiderou?
Bom, nós, obrigada, Sr. Presidente, nós naturalmente não nos vamos, não vamos opor, nem será pelo PCP que não vamos reconhecer o adiamento, mas chamamos a atenção, uma vez mais, aos sucessivos adiamentos sobre projetos que têm um determinado espaço de tempo para terem utilidade. E estes já são bastante antigos e, portanto, temos sempre esta ressalva. No entanto, sendo um direito protestativo e nós não nos vamos atravessar à utilização por parte da deputada não inscrita, acho que precisávamos de refletir também sobre isto.
Eu esclareço já um aspecto. Eu não disse que era um direito protestativo. Não disse isso. Portanto, eu disse só que está no nosso regulamento, está nas deliberações, num ponto, no artigo 14º, está precisamente isso. Ou seja, mas não é direito protestativo. É o direito de adiamento dos grupos parlamentares. A dúvida está, como o deputado André Silva referiu, se a deputada não inscrita pode ser englobada nos grupos parlamentares ou não. E isso, vejamos, vamos a ver, porque naturalmente temos que perceber melhor, porque, como sabem, há aqui um conjunto de adaptações que estão a ser feitas em função desta situação que foi criada de novo. Portanto,
e
daí não estava previsto neste regulamento.
Um esclarecimento à correção. É que o que eu estava a dizer era a utilização por parte da deputada não inscrita de um direito potestativo que é reconhecido aos grupos parlamentares.
Pois.
Mas atenção, não, isto nunca teve...
Claro. Sim, sim, senhor.
Sr. Presidente, julgo que é importante clarificar aqui um aspecto. O que nós estamos a votar é um requerimento oral da senhora deputada.
Pois.
Quanto à questão do direito que ela tem ou não, isso tem que ser agora clarificado com os serviços, junto da mesa da Assembleia, nós temos que verificar essa situação. Agora, o que nós não estamos a conceder-lhe um direito protestativo, estamos-lhe a conceder o direito de, neste momento, fazer um adiamento destes 2 pontos, votado pelo plenário desta Comissão. Ponto. E é isto. A partir do momento em que nós concedemos esse direito e, portanto, se efetiva um adiamento, eu acho que nem sequer se põe em causa aquilo que o Sr. Deputado André Silva estava a colocar, que é a questão de contar ou não para os três. Obviamente, se é um adiamento, já conta para os três. Acabou. Só se pode adiar três vezes nesta comissão um determinado, a discussão de um determinado projeto ou tema. A partir do momento em que nós, comissão, aceitamos que a senhora deputada adie, é um adiamento, está consolidado como um adiamento, sendo um direito ou não dela, isso depois se verá, mas contra para os três e, portanto, há menos uma possibilidade de adiamento. Pelo menos esta é a interpretação que o parlamentar do PSD faz.
Pessoalmente, tendo a ter uma interpretação igual ou dessa forma, só que isto precisa de ser regulamentado e, por isso, terá que se fazer parte desta alteração a propor-se num futuro próximo e quanto mais próximo possível. Portanto, naturalmente que isso tem que ficar esclarecido. Ao momento, tal como disse, nós estamos a votar um requerimento oral de adiamento destes dois pontos e é sobre isso que eu, se não houver mais nenhuma intervenção, proponho essa mesma votação. Quem é que vota a favor, ou melhor dizendo contra, a começarmos assim, abstenção, duas abstenções, do Bloco de Esquerda e do PAN. Os restantes grupos parlamentares a favor, por isso fazemos o adiamento. Sendo que é de todo importante terem atenção, que também foi referido por vários grupos parlamentares e por seus deputados, que são temas que têm vindo a ser arrastados no decorrer do tempo e convém de todo sejam tratados o mais breve possível. E naturalmente que serão temas que tanto quanto depois adaptaremos a uma próxima reunião, mas em princípio para fazer parte da ordem do dia já da próxima reunião. Senhora deputada.
Obrigada. Apenas para sublinhar e fazer referência àquilo que o Sr. Deputado Bruno Coimbra apontou, e acho que deve ser o nosso entendimento, que nós estamos a votar esta situação concreta. Naturalmente, a questão de facto é que existe um adiamento, e isso é incontestável, e portanto deve ser contabilizado nesse sentido, mas não faz regra, estamos a falar de uma situação pontual que aqui se está a colocar à consideração, e foi nesse sentido também que votámos a favor.
Nós... Eu e os serviços vamos tratar de diligenciar as questões que sejam necessárias ver e ouvir quem de direito para depois, inclusive, fazermos uma nota informativa a ser divulgada por todos os grupos parlamentares. Certo? Ultrapassada esta questão, vamos, na continuidade também do que já foi apresentado, a proposta de subdividir o bloco temático 3, assim se pode chamar por esta ordem de apresentação, em dois. Um... agruparia o projeto de resolução número 434 do Bloco de Esquerda, transição ecológica à resposta à crise pandémica social e económica, conjuntamente com o projeto de resolução 444 do PAN, recomenda ao Governo que efetue uma transição económica e social sustentável no decurso da crise da Covid-19. Certo? Portanto, este seria um bloco. Estes dois. Os outros dois projetos que estão aí nesse mesmo bloco sairiam daí e criariam um novo. Projeto de resolução 439 do Bloco de Esquerda, incentivo aos modos ativos de transporte durante o período da pandemia para a proteção do ambiente e no espaço público. E o projeto de resolução 452 do PEB, garantia de aumento da oferta de transportes públicos em época de desconfinamento e aceleração da concretização da Estratégia Nacional para a Utilização da Bicicleta. Certo? Muito bem.
Certo, Sr. Presidente, certo, sendo que este último bloco que acabou de referir foi adiado testativamente pelo
Pronto,
PAN.
Tudo bem. Agora vamos. Para já, subdividimos, não é? Desagregamos este bloco. Agora, há um pedido de adiamento apresentado pelo PAN do projeto do bloco que engloba o projeto de resolução número 439, certo? Do Bloco de Esquerda, e o projeto número 452 do PEB. Portanto, significa que este bloco, com estes dois projetos e outros, hipoteticamente, englobar, passará para uma próxima reunião. Vamos, então, à discussão do outro pacote de dois, que é o projeto de resolução 434 do Bloco de Esquerda e o projeto de resolução 444 do PAN. Certo? Senhor deputado Nelson Peralta tem a palavra para apresentar o projeto de resolução.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresenta o presente projeto de resolução para uma transição ecológica, precisamente porque precisamos de aprender as lições do que correu mal nas últimas décadas, porque o modelo de desenvolvimento que existe, o modelo económico que existe, trouxe-nos também à beira de uma outra crise, que é a crise ambiental e climática, que coloca a própria sobrevivência da vida como nós a conhecemos no planeta em risco. E, portanto, no momento de redefinição e de relançamento da economia, onde existirá apoio público à economia, onde o Estado será bastante relevante nesse relançamento, consideramos que não é possível voltar ao modelo do passado, promover novamente os mesmos erros para o mesmo problema, para acentuar as alterações climáticas. Antes de mais, devemos olhar para esta crise pandémica como um momento muito doloroso para a sociedade, porque é um problema de saúde pública e um problema que vitimou muitas pessoas e continua a vitimar, e é também um momento doloroso para a sociedade porque acentuou as desigualdades sociais e destruiu bastante emprego. E nós temos que dar resposta a estes setores, quer à parte da saúde pública, quer à parte dos empregos, quer de uma nova sociedade para resolver o problema climático. A crise pandémica, tal como a crise de 2008, provocou uma espécie de intervalo nas emissões de gases de estufa. Também em 2008 houve uma enorme redução das emissões de gases de estufa, no caso só no Norte Global, mas houve uma redução. Neste momento também essa redução existe, mas aquilo que nós aprendemos com a crise de 2008 é que mal acabe a questão da crise, há um crescimento mais acentuado das emissões de gases de estufa que compensam precisamente as reduções anteriores, e é por isso que nós precisamos de um modelo de desenvolvimento diferente. Há também um conjunto de problemas que nós identificamos com esta crise pandémica que devem ser resolvidas. Por exemplo, percebemos que fazer uma divisão internacional do trabalho em que apenas um único país praticamente produz alguns bens que depois são transportados por milhares de quilómetros por navio para serem comercializados noutro país e noutro continente, não é um modelo sustentável ambientalmente, mas também não é um modelo sustentável socialmente, porque os trabalhadores desse país sofrem com baixos salários, os trabalhadores de outros países com desemprego, e a segurança do abastecimento está comprometida, como se viu quando muitas fábricas no mesmo local encerraram. Também um modelo de consumo, acima de tudo de proteína e de proteína animal, mostra que a pecuária industrial é um problema para a saúde pública, como se viu neste vírus em concreto, mas também com o SARS anterior, com o MERS, com a gripe das aves, com a gripe suína, e mostra que é preciso diversificar as fontes de proteína e melhorar a forma como a pecuária é exercida. E, portanto, passo àquilo que são as recomendações que o Bloco de Esquerda aqui traz. Desde logo que, na saída desta crise, se dê uma prioridade aos apoios públicos a empresas que são sustentáveis ambientalmente ou que esse apoio tenha uma correspondência de as empresas transformarem a sua atividade para uma atividade mais ecológica. Julgo que é essencial não haver apoios públicos unicamente para empresas altamente poluentes, sem que nada na sua estrutura, na sua forma de operar, mude. Consideramos também que é essencial um conjunto de programas de emprego para que haja uma maior redistribuição da riqueza, mas também de um emprego diferente, que não seja aquele emprego que, à primeira crise que vem, como 2008 e agora, o emprego desaparece, existe maior desigualdade social, mas sim criação de emprego dedicada às necessidades sociais e à transformação climática e ambiental que o planeta existe, e desde logo um programa de emprego em setores públicos de energias renováveis, de forma a conseguirmos uma transição energética e a conseguirmos a descarbonização da economia. Ainda, programas de emprego para a massificação dos transportes públicos, dando prioridade à ferrovia, e que programas de emprego que estejam afetos à recuperação de ecossistemas. Aliás, este projeto foi escrito antes da União Europeia mostrar que essa era uma prioridade para esta década, mas já a União Europeia, as Nações Unidas também mostrou que esta década é uma década de prioridade à restauração de ecossistemas. E, já agora, se para fazer um aeroporto a maior parte do dinheiro é para a infraestrutura, quando se trata de restauro de ecossistemas, que já agora é essencial não só para o ecossistema, mas para a nossa vida em sociedade, nomeadamente de cheias, regulação de ondas de calor e tudo mais, mas quando se faz criações de emprego para restauro de ecossistemas, a maior parte do dinheiro investido vai para salários e não para a infraestrutura em si. Portanto, é uma boa forma de conseguirmos uma maior redistribuição da riqueza e um relançamento da economia, porque o que é essencial é não voltarmos à saída da crise de 2008, que foi a austeridade, e portanto precisamos de emprego e de rendimentos do trabalho que não sejam cortados. Uma coisa que nós também percebemos com esta crise pandémica é que os serviços públicos foram essenciais na resposta, sejam os serviços públicos na área da saúde, da segurança social, da escola pública. Portanto, percebemos que para responder à crise climática, os serviços públicos são um elemento central e fundamental a essa resposta, e por isso consideramos que devem ser fortalecidos esses serviços públicos, os que já referi, mas também, obviamente, todos os outros, nomeadamente a proteção civil e outros. Queremos ainda que sejam implementadas medidas para reduzir a poluição atmosférica. Há dados ainda muito incipientes, que não é possível tirar grandes conclusões, mas há já estudos científicos que apontam no sentido da poluição atmosférica poder ter agravado a infecção da Covid-19, mas mesmo que não o seja, a poluição atmosférica é responsável por milhares de mortes no país, todos os anos, e por uma imensidão de mortes em todo o globo, e portanto precisamos, obviamente, a responder a este problema. Queremos ainda que o modelo económico que saia desta crise seja diferente, que seja internacionalmente solidário e aberto, mas que os circuitos de comercialização sejam curtos e baseados na produção local, sem, obviamente, quebrar elos de solidariedade ou elos de comercialização que possam ser importantes para populações e para a sua segurança alimentar, mas reduzir ao máximo este transporte global de matérias, de bens e matérias-primas intercontinental. Consideramos ainda, como já referi, que a produção agroalimentar deve ter em vista a soberania alimentar, com circuitos de comercialização curtos e locais e com fontes diversificadas de proteína, para transformar esta produção agroalimentar em menos, torná-la mais ambientalmente sustentável e reduzir a sua pegada de carbono, mas também garantir que o sistema agroalimentar não é responsável pela introdução de vírus ou de outros agentes patogénicos constantemente na humanidade, criando esta crise e outros problemas que têm existido. Consideramos ainda que este modelo de desenvolvimento deve proteger os ecossistemas, não só através do seu restauro, mas através da garantia de que não é um modelo de desenvolvimento que, a todo minuto, necessita de retirar recursos do planeta para um modelo económico. Deve ser uma economia, obviamente, mais circular, com menos bens descartáveis e supérfluos, e deve estar virada para as necessidades sociais e para a sociedade. Por fim, consideramos que, face a esta pandemia e à necessidade de relançar a economia sustentável, consideramos que não faz sentido manter a construção do aeroporto do Montijo como ele é conhecido e que deve ser anulado. Atrasos largos são estas as recomendações que nós aqui trazemos, porque consideramos que neste momento de crise pandémica é essencial responder às duas crises que estão em cima da mesa, à crise pandémica e também à crise ambiental e climática, sem esquecer que a saída para a crise pandémica e para a crise climática deve-se respeitar a distribuição de riqueza e não deve ser de alguma forma como a saída da crise de 2008, como o governo do PS e do CDS começaram a fazer, com austeridade e com cortes de salários, que esse sim foi um afundar e um aprofundar da crise. O que nós precisamos é de uma resposta social às crises para conseguirmos sair delas e termos um modelo de desenvolvimento e um modelo económico mais sustentável e mais de acordo com as necessidades do planeta e das
pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva para apresentar o projeto de resolução do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta pandemia permitiu-nos um primeiro vislumbre do que poderá ser o nosso futuro se não exigirmos de forma imediata da forma como lidamos com o planeta, com a natureza e a forma como estamos a lidar também com as alterações climáticas naquilo que é o combate e a mitigação. Não podemos continuar pelo mesmo caminho, não podemos continuar com o mesmo modelo económico que nos trouxe até aqui, de produção e de extração ilimitadas, e precisamos traçar um plano de recuperação da economia assente em políticas e investimentos de apoio à descarbonização, à proteção da biodiversidade e, de facto, à adaptação às alterações climáticas. É, do nosso ponto de vista, o único caminho que permite salvaguardar a vida, como a conhecemos, e, simultaneamente, o caminho que melhor garante impactos positivos na economia e uma maior independência produtiva do país e também uma maior equidade para todos. Esta transição tem que ser efetuada de forma socialmente justa, garantindo os direitos dos trabalhadores e garantindo que não são sempre os mesmos a contribuir para a recuperação das crises. E dessa forma, de uma forma sucinta, apresentamos 15 recomendações, 15 propostas que o Governo aposte nas energias renováveis, na eficiência energética e na redução da pobreza energética, que aposte no teletrabalho e na mobilidade sustentável, que apoie o fomento da reutilização dos resíduos, entenda-se na economia circular, que aposte numa agricultura de produção local, de proximidade, em modo biológico, com baixa intensidade na utilização de produtos químicos e na baixa intensidade na utilização de água, que aposte no reordenamento florestal, privilegiando as espécies autóctones mais resistentes aos incêndios, que fomente um turismo sustentável e abandone o projeto do novo aeroporto do Montijo, que garanta a proteção dos habitats e da biodiversidade e o abandono de projetos e licenciamentos que coloquem em causa a sua preservação, que defende um comércio internacional justo e sustentável, que apoie empresas tendo em conta critérios de sustentabilidade e incentiva a banca a utilizar esses mesmos critérios no financiamento à economia, que elabore com urgência um atlas de risco das alterações climáticas, que oriente a ação do Estado ao nível do ordenamento do território e no investimento público prioritário, que implemente um plano eficaz de combate à corrupção. Os dados da perda de receita relativamente a este flagelo são enormes, 18 mil milhões de euros ao ano, que renegocie os contratos de parcerias público-privadas, nomeadamente as rodoviárias. Nos próximos 20 anos vamos pagar 3 vezes mais que o seu custo e estão, são contratos altamente lesivos para os contribuintes, que renegocie os apoios do Fundo de Resolução da Banca e que elimine totalmente a isenção de impostos de produtos sobre os produtos petrolíferos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aberto o debate sobre estes dois projetos de resolução. Quem fizer intenção de intervir, faz favor. De fazer sinal elétrico. Sr. Deputado Alexandre Quintana, faz favor.
Muito bom dia a todos. Cumprimento. Eu não sei se com esta viseira posso baixar a... para poder... Está muito bem. Temos então em análise dois projetos de resolução, o projeto 434 do Bloco de Esquerda e o 444 do PAN, que enumeram uma grande série de recomendações, uma longa lista de recomendações, em grande parte complementares entre si e que na sua generalidade vão muito ao encontro da ação governativa do Governo. Estes projetos de resolução, estes dois, aliás, eu tinha olhado para os quatro, e portanto, mas falando agora só destes dois, todos eles fazem referência à pandemia do SARS-CoV-2 e aos instrumentos que deviam ou que devem ser implementados em resposta à crise provocada pela pandemia. É interessante perceber que esta pandemia pode dar azo a que esta discussão passe a ter maior consistência e passe a ser mais urgente. Portanto, Eu gostaria, em primeiro lugar, de louvar a preocupação a médio e longo prazo destes projetos de resolução, se bem que, como também todos sabemos, atualmente as preocupações da sociedade portuguesa estão numa recuperação muito rápida daquilo que são os instrumentos necessários para que isso aconteça. Efetivamente, reconhecendo os impactos económicos, sociais e sociais associados a esta mesma pandemia, o Governo defende um plano de recuperação para o país claramente alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, já o disse repetidamente, e que tem em vista alcançar a neutralidade carbónica até 2050, quem nos dera que pudesse ser antes, mas vamos ver, criando ao mesmo tempo riqueza e bem-estar a partir de projetos de investimento que priorizem dimensões como, por exemplo, só para mencionar algumas, a redução de emissões e transição energética com vista à neutralidade carbónica, um dos pontos principais destas recomendações, a mobilidade sustentável, que também vem nestes dois projetos, não é só dos outros dois que foram adiados, a bioeconomia e a economia circular com vista ao uso eficiente de recursos. E também, gostaria de dar como último exemplo, mas há vários, a adaptação e valorização do território e do capital natural. As opções a prosseguir pelo Governo são as incluídas no Plano Nacional Energia e Clima 2030, o PNEC, que foi aprovada em reunião de Conselho de Ministros há poucos dias, no dia 21 de maio de 2020, e que incluiu para consulta pública a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, que neste momento está muito mais amadurecida do que o caso do BioCCC, em inglês Carbon Capture and Storage, que também foi mencionado num destes projetos. O Governo também aprovou um conjunto largo de diplomas nas áreas das florestas e da agricultura que vão ao encontro de muitas das recomendações enumeradas e em linha com as políticas europeias. O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território e a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica estão em linha com políticas europeias como a PAC, a Green Deal e a Farm to Fork, são alguns desses exemplos. Várias das recomendações já estão em curso. A aposta deste Governo na inovação, em todos os domínios, é mais do que evidente, penso eu. Portugal é neste momento uma história de sucesso reconhecida internacionalmente, não só na aposta nas energias renováveis, como na forma como tem lidado com a pandemia e como apostou na forma equilibrada como tem lidado com a economia. A inovação baseada no conhecimento foi e continuará a ser o caminho a seguir. Os desafios são enormes e alguns deles nem sequer vêm mencionados nestas propostas de resolução. A questão do armazenamento da energia, um dos grandes desafios já há décadas. A diversificação das fontes de energia, outro dos grandes desafios que temos à nossa frente. O papel a desempenhar pelos oceanos. Portugal, a área oceânica é muito superior à área terrestre. E temos que pensar no papel dos oceanos. No papel dos outros gases de estufa que se vão acumulando a pouco e pouco e com as alterações climáticas provavelmente se vão tornar ainda mais importantes. Na engenharia genética das plantas para poupar não só a água, como aumentar o seu valor nutritivo. No problema das megacidades como locais privilegiados para a propagação de doenças infecciosas. Só para recordar, nos últimos 60 anos, a população do planeta triplicou, a população na área urbana aumentou 5 vezes, as emissões de CO2 aumentaram 8 vezes, e nestas ilhas de calor, em que há uma enorme concentração de pessoas, de outros vertebrados e de vários agentes de transmissão, é por isso que hoje se pensa que as pandemias, no futuro, vão ter origem em muitas destas megacidades. E também nos estímulos fiscais apropriados. Tudo temas que, na opinião do PS, deverão ser incluídos na futura Lei de Bases do Clima, após um debate profundo com todos os stakeholders, e que terá de ser integradora de múltiplos desafios da responsabilidade de várias comissões e não só desta, que deve também, do nosso ponto de vista, incluir as ciências sociais e humanas no debate, porque implicam transformações culturais enormes e cuja evolução é muitas vezes imprevisível. Quanto mais não seja para que nos possamos alertar ou que nos alertem para o perigo das utopias. Como experiência pessoal, deixem-me só relatar dois acontecimentos que a mim me perturbaram muito, porque estes assuntos são assuntos que eu já sigo há mais de 50 anos e, portanto, muito o que aqui está é um pouco do déjà vu no processo. Mas eu fui provavelmente um dos primeiros a introduzir microprodução de energia na minha casa. Funcionou muito bem. Infelizmente, há 2 anos atrás, roubaram metade dos painéis solares e o sistema de conversão para energia alternada. Não podem imaginar de que forma é que eu fiquei. Ainda não os substituí, mas isto mostra que também as alterações culturais levam tempo e devem ser incluídas neste debate. E é tudo, Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSC também queria deixar aqui uma apreciação das duas iniciativas que saudamos, porque, embora a crise esteja longe de acabar, todos esperamos que exista um estímulo à retoma económica e, portanto, isso será o mesmo que dizer que todos esperamos que haja lugar a investimento. Vai haver lugar a investimento e acho que todos devemos escolher investir bem. E investir bem será sinónimo de um investimento público verde e é por isso que, na generalidade, nós saudamos as duas iniciativas. Achamos importante este caminho de intensificar o caminho para a neutralidade carbónica e do investimento tanto no emprego como na economia verde que nos possa encaminhar para salvar o planeta. Naturalmente, não acompanhamos da mesma forma todas as iniciativas, especialmente na parte resolutiva das duas iniciativas. Há coisas que não acompanhamos. Ainda assim, reconhecemos aqui uma linha importante e, portanto, queríamos deixar esta saudação de que é uma discussão que deve continuar e um estímulo que deve ser dado ao Governo para que este investimento seja bem feito e feito com os olhos no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Obrigada. Estou aqui a abrir as propostas. Bom, em primeiro lugar, nós também reconhecemos a pertinência destas propostas, partilhamos em boa parte as motivações, mas permitam-me que vos diga que, no nosso entender, estas propostas resumiam-se a uma proposta de um novo sistema político, económico e de organização da sociedade, porque são tão abrangentes e de certa forma, tão tão variadas, mas tão vagas, que aquilo que se conclui daqui é que o capitalismo não é verde e, portanto, acompanhamos naturalmente se uma proposta que viesse nesses termos. Mas relativamente à proposta do PAN, não posso deixar de referir aqui alguns aspectos que me parecem bastante importantes e que, sobretudo num tempo em que falamos de como é que vai ser a retoma e como é que vai ser o futuro, era importante também que tivéssemos em conta algumas questões. E uma delas é, e começa logo à partida, por fazer um apelo ao teletrabalho. Bom, a começar por aí, todos aqueles que estão em teletrabalho hoje sabem que as suas faturas aumentaram, né? As suas faturas de eletricidade, as suas faturas de água, que o patronato não paga esses custos, que isso promove um isolamento social dos trabalhadores e que tem sido utilizado inclusivamente para abuso dos horários de trabalho, com relatos de uma maior carga e de intensificação do volume de trabalho, invasões da privacidade. Eu recordo que há empresas que propõem aos seus trabalhadores tê-los a serem gravados durante o seu horário de trabalho. E, portanto, além de colocar todos estes custos, que são custos da empresa aos ombros dos trabalhadores, é também prejudicial do ponto de vista psicológico e não promove uma organização e uma capacidade de resposta que é tão necessária nesta retoma económica. Mas o PAN vai mais longe, porque fala muito bem e nós acompanhamos os circuitos curtos, as cadeias curtas, tudo mais. Mas era preciso, e isso também se estende ao Bloco de Esquerda, que se fizesse alguma menção ao porquê de nós termos um sistema de comercialização exatamente ao contrário daquilo que é aqui proposto. E era importante que se pusesse os pontos nos is e que se referisse nomeadamente às regras e às imposições da União Europeia que estão na origem desta mesma economia pouco sustentável que nós também criticamos e que também queremos alterar. Mas, ainda assim, faltava falar a propósito da conservação da biodiversidade e da agricultura e das florestas, de todos os meios que são necessários. Isso aí também nos parece muito pouco aprofundado, dada o vasto alcance que esta proposta pretende ter. Quando falamos e quando se especifica no concreto os apoios, e aí estendo-me também à proposta, à outra proposta, mas os considerandos e o intuito é o mesmo, quando falamos dos apoios, condicionar a utilização de combustíveis fósseis é simplesmente destrutivo, porque nenhuma empresa, ou muito poucas empresas, hoje poderão não utilizar de todo combustíveis fósseis. E isto é aqui dito no projeto do PAN, não no do Bloco de Esquerda, de uma forma cabal. E, portanto, nós acompanhamos muitas das preocupações, mas depois não podemos deixar passar as soluções que nos são apresentadas. E deixava aqui também uma pequena nota para a referência à banca, que também nos parece muito importante, mas que é feita depois no sentido contrário daquilo que nós entendemos que tem que ser feito, que é recuperar um controlo maior. Não apenas dar uma guia de orientações, olhem, façam empréstimos a empresas que tenham práticas sustentáveis, mas sim pararmos de enfiar dinheiros públicos na banca e recuperarmos algum controle sobre este setor, que é fundamental para o relançar da economia e para que o Estado possa fazer investimentos verdadeiramente sustentáveis. Portanto, eram só esses reparos que gostaríamos de fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar as afirmações da Sra. Deputada Alma Rivera, que são comentáveis, duas em particular. O PAN faz um apelo ao teletrabalho, garantindo evidentemente que sejam salvaguardados os direitos dos trabalhadores. Nem pode ser feito de outra forma. E, portanto, aquilo que é o trabalho presencial ou o trabalho à distância carece, como é do seu conhecimento,
de regulamentação. E nós entendemos que o teletrabalho irá contribuir, estas novas formas e realidades de trabalho irão contribuir para reduzir significativamente a intensidade de tráfego rodoviário nas horas de ponta, irá contribuir significativamente para reduzir os transportes, uso de transportes individuais, com os impactos que têm ao nível da descarbonização da economia. Dizem-nos também os dados dos últimos dois meses que, em muitos setores, a produtividade aumentou em regime de teletrabalho. E dizem-nos também muitos relatos de que tem sido importante, não para todas as pessoas, quando não está regulado, evidentemente, que o teletrabalho ganhe uma maior conciliação entre a vida laboral e a vida familiar. Como é evidente, nós não defendemos, e temos isto na nossa exposição de motivos, que o teletrabalho não seja regulamentado ou que esteja apenas mencionado no Código de Trabalho tal como está, permitindo, evidentemente, como referiu, determinados abusos por determinadas entidades patronais. Não é isso que nós defendemos. E, portanto, o projeto de resolução começa no início, acaba no fim, há que o ler todo e perceber qual é que é a perspectiva do PAN relativamente ao teletrabalho. Portanto, este é o primeiro comentário. O segundo comentário é relativamente a uma afirmação que diz que o capitalismo não é verde, e de facto nós concordamos que o capitalismo não é verde, está longe disto, mas parece-nos a nós que o modelo socioeconómico vigente, desenvolvido na China e defendido pelos senhores, está muito longe de ser verde.
Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Bem, Sr. Presidente, respondendo à discussão, há até partidos com que certamente eu discordarei bastante com o modelo ambiental e económico defendido, mas como não foi muito abordado, vou responder às duas questões que fizeram diretamente o Bloco de Esquerda pela parte da deputada do Partido Comunista Português, Alma Rivera. A primeira, a senhora deputada diz que o Bloco de Esquerda não explica porque é que os circuitos são longos. Está escrito no texto. É por causa da divisão internacional do trabalho. Porque, e nós criticamos, como a senhora deputada diz, a questão da União Europeia que fez precisamente isso, desindustrialização de alguns países, mas também criticamos aquilo que se passa na China. Sei que não será acompanhada a minha crítica pela senhora deputada. Mas acho que a questão principal... concordo com o que a senhora deputada disse, que o capitalismo não é verde e nós queremos uma alternativa ao capitalismo. Agora, o que nós dizemos é que o socialismo será verde, e essa porventura é que poderá ser nesta discussão a maior diferença entre aquilo que a senhora deputada disse e o que nós dissemos, porque a alternativa ao capitalismo e a construção de uma sociedade socialista deverá não só garantir as necessidades sociais das populações, mas também a sustentabilidade do planeta. E nesse aspecto seria o único comentário que, obviamente, devo fazer, atendendo às críticas que foram dirigidas ao projeto, mais, de forma mais direta. Não obstante, certamente temos diferenças bastante grandes com outros grupos parlamentares que aqui falaram sobre o projeto, mas não abordaram essas questões, e ficará certamente uma oportunidade futura essa discussão. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos dar continuidade, sendo que, naturalmente, do resultado desta discussão será enviada informação para a DAPLEN para seguir o agendamento, ou para ser agendada a votação no plenário, quando for, digamos, entendido como tal. Temos agora um outro bloco temático, são as indústrias poluentes. Projeto de resolução 430 do PEB, recomenda ao Governo que não resgate grandes indústrias poluentes no período de influência do Covid-19 e no relançamento da economia.
Senhor Presidente,
e o projeto de resolução...
Peço desculpa, pedimos o adiamento deste ponto.
O adiamento deste
Sim,
ponto?
Sim, o adiamento putestativo deste ponto.
Do bloco temático, indústrias poluentes?
Sim.
Senhor Presidente...
Sim, faz favor.
Não obstante o adiamento, queria só acho que podemos fazer a discussão aqui em separado na Comissão, mas o projeto de resolução 430 do PEV e o 447 do PAN, na verdade, estão incluídos também numa das propostas que o projeto de resolução do Bloco agora discutido, aquele agora que acabamos de discutir, também está relacionado. Ou seja, para a resolução final da Assembleia da República, porventura, será proveitoso juntar todos os textos. Não, independentemente, poderá ser discutido aqui em separado. Porque o nosso ponto 1 da resolução que eu agora apresentei, da 434, é precisamente sobre o apoio ou não a indústrias poluentes.
Sr. Presidente.
Sim, sim, vai já. Ó, Sr. Deputado.
Só dar aqui uma nota, porque pelo que nós percebemos, este 430 e o 447 são de efeito imediato. E os outros não. Eles estão separados por esse motivo. E fará sentido, eventualmente, no plenário haver também essa diferenciação. Quando o Bloco está a propor eventual agregação disto tudo num único ponto de discussão, eu não sei se será efetivamente assim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que não percebi. Este ponto de único será depois discutido em plenário, o que o Bloco de Esquerda acabou de propor, certo? Porque já foi apresentado hoje o 434, por isso o PAN pede o adiamento dos outros dois, que serão discutidos mais tarde, e depois em plenário estes três serão discutidos todos juntos?
A formulação de como poderá ser feito, estou obviamente aberto. O que eu digo é que imaginemos que o ponto 1 da proposta do Bloco 434 é aprovada e o ponto único das propostas que agora estamos a falar do PEB e do PAN também são aprovadas. Não dizem o mesmo, mas são o mesmo tema e a mesma intenção. E, portanto, na resolução da Assembleia da República fará-se pouco sentido que haja duas resoluções diferentes a dizer o mesmo. Não terei problemas nenhums, mas podemos, porventura, encontrar aqui uma forma. Não sei se os dois projetos do PEV e do PAN se juntam ao outro pacote, será este ponto que saltará para o outro, isso não sei, só...
Sim, mas neste caso terão, porventura, momentos de discussão diferente, não é? São apresentados em momentos diferentes, porque naturalmente uns já estão em condições de dar seguimento e outros não estarão.
E, Sr. Presidente, e a verdade é que estes dois dizem respeito a políticas que têm efeitos imediatos e para implementação imediata e os outros dois não.
Muito bem. Certo? Adiamento deste bloco temático.
Eu precisava de 2 minutos para dar uma resposta sobre isto, se pudéssemos depois voltar a este ponto.
Está bem.
A esta questão.
Está bem. Vamos então a outro ponto, que é o texto único dos projetos de resoluções, vários, que foi, sob proposta dos serviços, foi apresentado na ordem de trabalhos da reunião anterior, foi pedido o adiamento e agora trazemos novamente à discussão e a debate este texto único. Pergunto se alguém tem apreciação a fazer em relação a este texto único, se tem algum reparo ou alguma sugestão. Faz favor, Sr. Deputado Alma Ribeira.
Bom, na nossa opinião, o texto único, de facto, faz jus àquelas que foram as propostas aprovadas. Apenas uma preocupação, penso que é no último número que se coloca, penso que é no número 4, será? Estou a dizer de cor, por isso pode não ser muito... Em que se fala do envolvimento das autarquias e outras entidades... Estão situados? Não. Também já procurei.
Já estou situado.
Bom, relativamente a essa formulação, só uma preocupação que não me parece que fique muito claro que a responsabilidade, por exemplo, relativamente à multiplicação, por exemplo, de depósitos de caixotes para as máscaras, etc., seja da responsabilidade das empresas como os supermercados. Depois, mais à frente, fala-se das escolas e serviços públicos, e aí parece-nos que é consensual de quem é a responsabilidade. Mas da forma como está redigido, parece-nos que desresponsabiliza as empresas pela adoção dessas práticas.
Então, e que sugestão fazia para a alteração de texto? Eu estou aqui com o ponto 4 e a sua intervenção vai no sentido de fazer aqui uma reformulação do texto, é?
Também tenho uma... Sr. Presidente, também tenho uma pequena...
Faz favor, enquanto deputada.
Onde diz a comunicação social nacional...
Qual ponto?
É uma boa pergunta, não tenho o texto à minha frente.
Onde diz...
A comunicação social nacional... Deve ser uma campanha...
Comunicação multimédia, com recurso aos canais próprios, mestres digitais nacionais... Diz com recurso aos canais próprios e aos médias tradicionais e digitais nacionais.
Exato. Deve ser acrescentado também locais. A nossa proposta do Bloco de Esquerda, que foi aprovada, dizia respeito à imprensa e meios de comunicação nacionais e locais. Vou acrescentar a palavra e locais.
Tradicionais, digitais, nacionais e locais, é? A proposta é que também diga e locais. Diz assim, ponto 2, desenvolva uma campanha integrada de comunicação multimeios, com recurso aos canais próprios, aos médias tradicionais e digitais nacionais, com maiores níveis de audiência, redes sociais, bem como entidades gestoras de resíduos e as autarquias. Pronto. Meios tradicionais e digitais nacionais e locais. Acrescentar e locais, certo? Muito bem. Senhora deputada, tem alguma proposta de alteração do texto?
Senhor Presidente, aqui no ponto 4, então, eu sugeria uma solução do género. Garanta, em articulação com as entidades e proprietários dos respectivos estabelecimentos, um sistema de depósito. Ou seja, as entidades competentes, e aí estamos a falar públicas, não é? E depois proprietários das atividades associadas, não é?
Sim, mas retirava as autarquias?
Retirava, em articulação com as entidades responsáveis e os proprietários de estabelecimentos, um sistema de estabelecimentos ou de atividade, nós depois temos de encontrar um termo mais lato.
Pronto, mas no fundo aqui subentende-se que retirava do texto a articulação com as autarquias, certo?
Só por uma questão de equilíbrio, porque se nós estamos a falar das entidades públicas e depois falamos das privadas, parece que estamos a fazer aqui depois uma diferenciação. E, no entanto, parece-nos que nesta questão concreta fazia mais sentido fazer apenas a dicotomia, em que alguns casos é a responsabilidade, por exemplo, das autarquias, e noutros casos... É a responsabilidade dos proprietários dessas atividades, como os supermercados.
Pois. Estava na proposta do Bloco de Esquerda, estava lá as autarquias, precisamente.
Então, Sr. Presidente, porque de facto a responsabilidade das autarquias, e já é como a Sra. Deputada está a dizer, portanto não faz sentido estar a acrescentar isso, não faz sentido.
Sim, sim, tudo bem, mas isto depois votarão, naturalmente. A proposta é essa.
Eu reforço que entidades não é o termo mais adequado para responsáveis por atividades económicas. Entidades, neste contexto, não remete para os proprietários, para os detentores dessas atividades económicas. Na minha opinião, de uma leitura assim mais genérica, penso que se poderia encontrar, mesmo continuando a ter autarquias, porque isso é um facto, a responsabilidade é, na maior parte dos casos, das autarquias.
Então, a proposta, sendo assim, é para retirar o termo entidade substituindo, por assim dizer. Respectivas entidades, respectivas instituições.
proprietários das atividades.
Não percebi.
Proprietários das atividades. No fundo, a ideia é apenas acrescentar, não é retirar.
Sr. Presidente, posso fazer aqui uma sugestão para ver se conseguir ao encontro do que...
Faz favor.
O Sr. Deputado está a tentar. Era acrescentar os operadores económicos locais. Sim. Por exemplo, as autarquias e os operadores económicos locais. Pronto. Talvez seja mais fácil assim.
Então ficaria. A proposta é: garantem articulação com as autarquias e operadores económicos locais um sistema de tal, 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 tal. Certo? É esta a proposta? Não. É isso a substituir, não é? Operadores económicos locais, acho que até é abrangente, não é, por assim dizer. Pronto. Estávamos a ver... com estas... Primeiro, a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda de acrescentar no ponto 2 os tradicionais, digitais, nacionais e locais. Certo? Alguma discordância com esta alteração? A alteração no ponto 4... passar a ter, digamos, passar a compor o texto da seguinte forma: garanta, em articulação com as autarquias e operadores económicos locais, um sistema de depósito e recolha tal, tal, tal. Alguém se opõe a esta alteração? Ninguém? Muito bem. Estamos em condições de... Claro, estamos em condições de passar a votação ao texto na sua globalidade, com estas alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Vamos terminar. Os requerimentos. Vamos para os requerimentos. Muito bem. Para finalizar, digo eu, a apresentação de requerimentos. Um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para audições de várias entidades sobre biomassa. Carlos Alegria, Presidente da APEB e promotor de centrais de Fundão, Viseu e Oliveira das Meias, Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, e Filipe Duarte Santos, Presidente do CNARD, especialista na sustentabilidade da biomassa. Certo? Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para apresentar este mesmo requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
É a deputada Joana Bento, a partir de Skype, pode fazer a intervenção. A apresentação.
Muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Sr. Deputada.
Não, não sei se me conseguem ver.
Sim, sim. Sim, ver, não. Eu estava a dizer sim, sim, ou ouvir. Ah, agora já...
A ouvir.
Sim, já vemos, já vemos, já vemos. Muito boa tarde, muito gosto em vê-la.
Boa tarde. Para ser breve... O requerimento já foi distribuído, as motivações estão lá. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista só queria reforçar que esta, a audição destas entidades que o Sr. Presidente enumerou no início são fundamentais para responder às preocupações das pessoas residentes junto da central biomassa, à população da cidade do Fundão, face aos incómodos sentidos, nomeadamente a nível do ruído contínuo, diurno e noturno, e em relação às poeiras e sobre outras matérias que seguramente as entidades nos irão esclarecer e que estão espelhadas no requerimento do Partido Socialista. E termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma consideração a fazer? Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, sobre a biomassa, o Bloco de Esquerda também entregou há pouco tempo à Comissão um requerimento também para a audição da Zero, do Observatório Técnico Independente e da Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. E, portanto, pedíamos que, se não houvesse oposição dos restantes grupos parlamentares, que também este requerimento pudesse ser votado e eventualmente aprovado, para que as audições possam decorrer de forma articulada, já que é o mesmo tema.
Muito bem. Pergunto, sendo assim, pergunto aos grupos parlamentares, têm alguma oposição em relação a esta proposta agora e este requerimento, melhor dizendo, foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, das entidades referidas? Eu digo, se tiverem alguma dúvida, é zero. As entidades que o Bloco de Esquerda propõe é a zero. O Observatório Técnico Independente e a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Sr. Deputada, faz favor.
Nada contra o poder fazer as audições. É só porque, no caso desta do Fundão, perceber se existe algum movimento de moradores que possa vir aqui explicar a situação que estão a viver e que podia também enriquecer esta questão e percebermos realmente o que é que se está a passar nesta localidade. Eu já estive lá, não estive a falar com nenhum movimento nem nenhuma associação, por isso de momento não sei se existe ou não, mas falei com os habitantes que estão muito próximos da empresa, os seus quintais estão muito próximos da empresa e por isso seria também interessante percebermos o que é que estes habitantes estão a passar e dia e noite, sem qualquer intervalo no ano.
Apresentada a sugestão, naturalmente ficamos abertos à proposição dessas mesmas sugestões e que se faz todo sentido poder englobar no contexto destas audições. Muito bem. Submeto à votação estes dois requerimentos, o apresentado pelo PS e pelo Bloco de Esquerda. O requerimento apresentado pelo PS, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Dando continuidade, deu entrada no dia 25, nesta comissão, o pedido de requerimento apresentado pelo PCP, solicitando que fosse incluído nesta ordem de trabalho sobre a audição ao IGAMAOT, à CCDRA, à APA, à AAF, sobre as consequências nefastas do processamento do bagaço de azeitona. Portanto, em primeiro lugar, pergunto se algum grupo se opõe à inclusão deste ponto na ordem de trabalho. Ninguém se opõe, ninguém manifesta oposição, portanto, significa que foi aceito. Então, passo a palavra ao Sr. Deputado Alma Ribeira para fazer...
Era para indicar que o Sr. Deputado João Dias vai fazer a apresentação
Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. De facto, antes de mais, quero agradecer aquilo que foi a disponibilidade por parte dos deputados da Comissão para aceitar este requerimento, tendo entrado na segunda-feira. Contudo, aquilo que é a preocupação que o PCP traz a esta Casa, ela já é bem conhecida, mas tem-se intensificado nos últimos tempos, e nesse sentido dizer só dois ou três pontos. Um deles tem a ver com as preocupações que a cultura intensiva e superintensiva nos últimos anos e o aumento da área de olival tem tido na região do Alentejo, em concreto, e principalmente no perímetro de rega do Alqueva, que tem levado à produção de quantidades imensas de bagaço, que é um subproduto da produção de azeite, existindo, então, uma necessidade de tratar esse bagaço. Número dois, dizer que no Distrito de Beja existem três unidades industriais de extração de bagaço de azeitona, que produzem óleo de bagaço, e é conhecido aquilo que tem sido os problemas de ordem ambiental e de ordem de saúde pública levantados pelas populações e, em concreto, pela população das Fortes, que pela localização de proximidade de uma população, é um lugar do Conselho de Ferreira do Alentejo que é bastante perto, cerca de 100, 150 metros de distância desta unidade industrial, está a receber com aquilo que é a carga poluente e principalmente do efluente gasoso sobre as suas habitações e sobre a qualidade de vida desta população. E número três, dizer que naturalmente que estas empresas têm tido, e em concreto esta empresa das Fortes tem tido, até por parte de ações inspectivas e fiscalizadoras, contraordenações, que as empresas dão bem para o peditório, dessas contraordenações foram já implementadas até e suspensa a sua atividade durante um período para que fossem implementadas melhorias e algumas alterações. Contudo, a intensificação tem sido de tal maneira de trabalho da unidade industrial que a população aumentou as queixas, as preocupações e as dificuldades porque passam são bastante maiores. Nesse sentido, o PCP, e já houve uma resolução na Assembleia da República aprovada por unanimidade e foi uma resolução conjunta de todos os grupos parlamentares na altura, em 2018, que foi aprovada, mas que nada foi concretizado dessa resolução. Já houve, o ano passado, uma audição que foi requerida pelo PCP, nomeadamente à APA e à Associação Amigos das Fortes, à Associação Ambiental Amigos das Fortes, para trazer a esta casa aquilo que é os problemas, por eles sentidos, e tendo em consideração aquilo que é a intensificação dos problemas, entendemos que neste momento faz todo o sentido que nesta Comissão, na Comissão de Ambiente, seja ouvida a entidade inspectiva, nomeadamente a Inspeção-Geral de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, a CCDRA, que é a Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional do Alentejo, que tem também responsabilidades nesta matéria, assim como a APA e, novamente, a Associação Ambiental Amigos das Fortes, para que possam eles dizer de sua voz aquilo que, por qual passam, e esperemos nós também criar aqui condições para que, de uma vez por todas, se possam implementar medidas técnicas que possam resolver e conviver em harmonia aquilo que é o trabalho e a elaboração de uma empresa com aquilo que é a proteção ambiental e a proteção da saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum deputado ou deputada pretende fazer alguma intervenção neste sentido? Ou não sobre esta questão? Faz, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PSD naturalmente votará favoravelmente a este requerimento, até porque esta é uma atividade que tem, de facto, um impacto brutal nas habitações, na economia limítrofe, na vida das pessoas. Infelizmente, de onde eu venho, no Distrito de Aveiro, também já sofremos na pele situações muito semelhantes, que eu próprio visitei, e, portanto, se o PCP identificou esta situação como uma situação que urge a dedicação desta comissão, o PSD estará inteiramente disponível para dedicar o tempo que for necessário para que possamos, de alguma forma, encontrar uma forma, uma maneira de podermos, de alguma forma, limitar ou garantir que a atividade económica dessa empresa é feita com recursos às melhores práticas e às melhores tecnologias ambientais, porque, caso contrário, de facto, é muito, muito complicado viver ao lado de uma atividade deste género.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a informação que quer entrar em linha via Skype. O Sr. Deputado João Golão, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Calculo que seja eu, João Nicolau. Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer brevemente que o Partido Socialista compreende e percebe a argumentação indicada pelo PCP para a audição das referidas entidades. Obviamente que é necessária sempre uma compatibilização e uma convivência saudável entre qualidade de vida, por um lado, das populações, a atividade industrial e económica bem necessária e os valores e a proteção dos valores ambientais em redor destas instalações, e, portanto, compreendemos e votaremos favoravelmente, obviamente, à audição das entidades referidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Muito gosto em vê-lo e tudo bom.
Obrigado.
Muito obrigado. Pretende usar da palavra? Não? Vamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado o requerimento. Como devem compreender, a calendarização deste conjunto de audições será um bocadinho complicada, atendendo ao tempo e à quantidade que já temos em carteira, por assim dizer, não é? Portanto, far-se-á uma recalendarização em conformidade com as disponibilidades, mas, tanto quanto possível, atenderemos a todas estas situações. Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Ainda sobre os outros assuntos, fica a dar uma resposta sobre o nosso projeto de resolução 434, que acabou de ser aqui discutido. Pelos vistos, ao mesmo tempo que estávamos a fazer isto, foi arrastado para plenário, mas essa informação também depois será dada à Comissão. como estavam a haver duas reuniões ao mesmo tempo, pois, não foi possível, em tempo útil, passar esta informação.
Muito bem. Muito bem. E estamos em condições, isto é interessante, de terminar a reunião, não é? Dizendo só que para a semana teremos a reunião, provavelmente também neste mesmo dia, dois, oito dias, a reunião ordinária, por assim dizer, em conformidade com aquilo que é os períodos de tempo que estão estabelecidos. E depois temos já confirmado para o dia 9 de junho, que é uma terça-feira, creio eu, uma terça-feira. Temos no dia 9 de junho a reunião regimental com o Sr. Ministro. Tanto a audição regimental com o Sr. Ministro e teremos outros pontos em análise, obviamente.
Está previsto, Sr. Presidente, nesse dia 9 está previsto que o Sr. Ministro do Ambiente, já que se desloca ao Parlamento, fará outras audições? É só uma pergunta mesmo.
Sinceramente, não sei. Não sei. Não tenho nenhuma informação nesse sentido.
Sr. Presidente, só para pedir o devido esclarecimento, mas era isso que tínhamos acordado aqui, seriam duas audições extraordinárias, uma sobre a questão do prédio contínuo e uma outra, não é?
Esclareço já isso, sim. Para além desta reunião, eu só estava a referir a regimental com o Sr. Ministro, mas para além temos a audição tanto do requerimento do prédio contínuo e do amianto.
Estava sempre a interromper, mas a do amianto em conjunto com o Ministro das Finanças.
Vamos ver se o Ministro das Finanças está disponível nesse dia, mas o Ministro das Finanças não está confirmado ao momento. Não está confirmado. Está confirmado o Ministro do Ambiente. O Ministro das Finanças não está confirmado sobre a questão do amianto.
Se bem me recordo, quando fizemos a planificação destas audições, mencionámos precisamente que a dificuldade que tínhamos tido até agora para o agendamento do Sr. Ministro das Finanças deveria ser acalculada com o espaçamento ou o tempo prévio de aviso e de tentativa. Isso foi feito, pelo que estou a entender das suas palavras, e ainda não tivemos qualquer resposta por parte do Ministério.
Precisamente,
é isso.
Precisamente. Fizemos no devido tempo.
Exatamente. Isso é que é preocupante e que é digno de registro. É que, novamente, o Sr. Ministro das Finanças, mesmo com avisos de muito tempo a anteceder o pedido de vinda, continua a ser muito difícil garantir resposta. Isso vai um bocadinho contra aquilo que deveria ser os procedimentos do Sr. Ministro
enquanto, em relação a esta... Enquanto serviços, tomamos essa incumbência, naturalmente, de dar essa comunicação, nomeadamente quando é que foi feito o pedido para esta audiência, tanto ao Sr. Ministro, tanto ao Ministro do Ambiente quanto ao Ministro das Finanças, e que quase no imediato, ou passado pouco tempo, obtivemos a resposta do Ministro do Ambiente e até ao momento ainda não obtivemos qualquer resposta do Ministro das Finanças. Portanto, insistiremos, tendo esta data como a referência para essa mesma audição. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, só para dar nota que a Comissão tinha decidido primeiro ouvir o Ministro do Ambiente e que apenas decidiu numa segunda fase que seria uma audição conjunta com o Ministro das Finanças por insistência do Partido Socialista e julgo que por insistência também do Governo. Julgo que terá havido uma comunicação do, se não estou em erro, do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares a dizer que essa competência era do Ministro das Finanças. Portanto, só podemos estranhar que havendo uma audição com o Ministro do Ambiente em que estaria tudo dentro dos prazos, o Partido Socialista e, porventura, também o Governo tenham decidido mudar essa audiência para com o Ministro das Finanças e tenha, na prática, impossibilitado, pelo menos até agora, essa audiência, e queria fazer esse apelo, a natureza da minha intervenção agora é um apelo, para que seja para que quem de direito interceda junto do Ministro das Finanças para poder ter a garantia que dia 9 temos audiência sobre o amianto. Obrigado.
Insistiremos nessa mesma situação, brevemente, e já de imediato, obviamente, sobre essa possibilidade e também exigiremos, de certa forma, uma resposta da parte do Sr. Ministro e do Ministério das Finanças, no sentido de ceder ou não a essa mesma audição nesse mesmo dia, não é? Porque teremos que saber de todo se a reunião, se a audição é conjunta ou é somente com o Ministro do Ambiente, atempadamente. Da minha parte não tenho mais nada e já não foi pouco e por isso, mais uma vez, tudo bom e até à próxima. Obrigado. E muito obrigado a todos que nos continuaram a ver e ouvir via Skype. Não sei se ainda está alguém, mas espero bem que sim.
Muito obrigado.
Continuação de uma boa tarde.
Muito obrigado.